temática do dia.
Estamos de volta, agora são 11 horas com 10 minutos e a temperatura em 21 graus aqui em Lagoa Vermelha nesta manhã de quarta-feira. Eu já havia anunciado para os nossos ouvintes que iríamos tratar de um assunto importantíssimo na área da saúde, mas eu não falei o que era. Pois agora nós vamos entrar nesse assunto que eu tenho certeza que ele vai ser muito importante para você que nos acompanha. Nesse mês de janeiro, nós estamos realizando uma série de abordagens relacionada ao Janeiro Branco, que é aquele mês que se trabalha a saúde mental, a saúde emocional. Nós já abordamos esse assunto de várias formas, entre as formas que nós já abordamos até agora. A atuação do Centro de Atenção Psicossocial e a programação que está sendo realizada em Lagoa Vermelha em relação ao Janeiro Branco, serviços públicos que são ofertados para o acompanhamento de pessoas que precisam de um atendimento especializado nessa área. Estivemos com profissionais da área da psicologia, falando dos efeitos e dos alertas para a saúde emocional. Falamos com profissionais da área da educação, voltada à atenção para crianças, influências de telas e atenção da família para esse fato. Ontem nós tivemos uma nutricionista que falou da atenção à alimentação e o que isso interfere na saúde emocional. Enfim, várias formas nós estamos abordando o tema Janeiro Branco. Hoje nós vamos falar de uma forma clínica. Existem exames laboratoriais que podem identificar deficiências em nosso organismo e essas deficiências elas interferem na nossa saúde emocional? É isso que nós queremos saber e nós vamos orientar a nossa comunidade quanto a isso. A nossa convidada de hoje é farmacêutica, bioquímica do laboratório Biolab aqui de Lagoa Vermelha e está conosco nesta manhã, Alessandra Anayami Ferreira. É um prazer te receber aqui mais uma vez, Alessandra, bom dia.
Bom dia, Rudimar, então bom dia a todos os radio-ouvintes, né? E é um prazer, eu quero parabenizar inicialmente vocês por essa linda campanha, por esse lindo trabalho sobre o Janeiro Branco. Né? Como você disse, foram vários profissionais que estiveram aqui, que conversaram, porque o corpo é um todo.
Sim, não é? Verdade.
E a gente tem que trabalhar ali como um todo, é o emocional, é o físico, é o espiritual, é o mental. Então, eles se complementam e formam num todo.
E num mundo tão acelerado, a gente precisa frear um pouquinho, desacelerar, né,
Exatamente.
Alessandra?
Exatamente. E aí, eu até acompanhei algumas, eu vinha retornando de viagem, escutei uma das primeiras, né, entrevistas, e ali as meninas colocaram uma coisa que eu achei muito interessante, quando elas falaram Janeiro Branco, que se trabalha em janeiro. Mas não é só janeiro, né?
Janeiro é porque o primeiro mês do ano é para fazer uma abertura. Um trabalho, uma preocupação de todos os meses, o ano todo.
Contínuo. Sim. E que vai de janeiro a dezembro.
É verdade.
Né? Então, assim, vamos falar então a respeito da parte de...
Clínica, né?
Da parte do laboratório, das análises clínicas, né? Então, assim...
E qual é a importância dos exames laboratoriais para a saúde emocional,
Alessandra? Então vamos lá, assim, ó. Conscientização sobre a saúde mental, sempre, né?
Sim.
Exames laboratoriais é importante para a saúde mental? Sim. Sim, Rudimar.
E às vezes a gente nem pensa nisso, né?
É muito importante porque, além dele auxiliar junto a algum tratamento, porque às vezes uma deficiência de uma vitamina, do mineral, de repente está alterando um neurotransmissor, que provavelmente já foi muito falado aqui sobre serotonina, Sim. dopamina, noradrenalina, ocitocina, que são esses neurotransmissores em relação ao sistema nervoso, que causa uma sensação de prazer, de bem-estar, de felicidade. Então, muitas vezes está faltando uma vitamina ou uma glândula não está funcionando direito, um hormônio está alterado, um mineral vai alterar.
Né? E o exame clínico mostra isso.
Ele mostra isso, uhum. Né? Então, assim, ó, quero dizer assim, ó, você sabia que o equilíbrio emocional também depende do equilíbrio do nosso corpo? Então, por isso que a gente fala que os exames laboratoriais são importantes. Então, assim, ó, tem vários exames, várias situações, né, que alteram, mas assim, como eu tava colocando, existe toda essa, tanto em relação a um medicamento fazer um bom efeito, na terapia, tudo você tem que ter esse equilíbrio, como também, muitas vezes, como posso dizer assim, ó, é uma como se diz, uma estrada de via, uma via
Sim,
dupla,
de
né?
mão
Que, de
dupla.
mão dupla, que vai e volta, porque muitas vezes o efeito de uma depressão, de uma ansiedade, de uma irritabilidade, de uma fadiga muito, né, de uma fadiga grande, de um problema, alteração do sono, tá numa falta de uma vitamina. Às vezes não, é a consequência é a
Sim,
depressão.
é verdade.
É, às vezes a consequência é esse estresse, essa irritabilidade, e não a causa exatamente. É importante tratar com medicamento? É importante ter uma terapia? Sim, é importante. Mas é muito importante você fazer uma avaliação clínica. Você uma avaliação dos teus exames laboratoriais. Porque tem muita alteração. Tanto eles podem estar impedindo um bom diagnóstico, um bom tratamento, como eles podem ser a causa dessa situação.
E aí você trata de um lado, mas não trata a causa. Aí
Exatamente.
vai camuflando o problema.
Exatamente. E daí você não vai ter aquela resposta esperada, né?
Uhum.
Então, assim, ó, vamos citar alguns exames,
Claro,
né?
eu acho que é
Uns exames
importante a gente
importantes, assim,
trazer
ó.
alguns exames de
É.
exemplo para orientar as pessoas, para que elas tenham
Assim.
mais ou menos uma ideia do que pode
E
ser.
exatamente, exames que a gente considera, vamos pensar em exames importantes, né?
Sim.
Nessa linha, são vários exames. A gente tem que avaliar cada paciente como único, né? Porque
Sim,
cada corpo responde de uma forma
é
diferente.
verdade.
Mas a gente tem exames, assim, que são bem importantes, como o cortisol. Muita gente já falou, ouviu falar do cortisol. Cortisol, ele é conhecido como hormônio do estresse. Então, já diz o nome, né? Popularmente, a gente chama o hormônio do estresse ou cortisol.
Sim.
Né? E quando ele está alterado, ele pode explicar muita questão de ansiedade, de irritabilidade, de falta de energia, de perda de sono, porque ele controla muito essa questão nossa do quando é que eu tenho que ter o cortisol mais baixo para mim poder ter o organismo, naturalmente ele faz isso. Se ele não tiver tudo bagunçado e alterado,
Sim,
né?
sim.
Quando é que eu tenho que ter ele mais baixo para mim poder dormir, descansar? Quando é que ele tem que estar um pouquinho mais alto porque eu preciso de uma energia? Porque já diz é o hormônio do estresse. Então é aquele que numa situação de estresse ele aumenta, ele vai te ajudar. Mas se ele tiver descompensado, já pensou tu tá com ele alterado, aumentado na hora de dormir? Você vai passar a noite
Não é
acordado.
verdade?
E aí com isso você vai ter irritabilidade, porque no outro dia você vai estar cansado, daí você vai ter batimentos cardíacos aumentado, então aumenta tudo, altera tudo, e daí como não vai alterar a saúde mental,
E aí você toma um
né?
medicamento para dormir, pode até dormir, mas amanhã, quando você acordar, passou aquele efeito e
É.
o cortisol tá lá,
Cada vez pior,
tá cada
cada
vez
vez
pior,
pior.
né?
Então já diz o nome, ele é o hormônio do estresse.
Sim.
Cortisol muito importante alterar até o ganho de peso, muito alterar, principalmente região abdominal, tem muita correlação com cortisol. Então, cortisol é um exame, um hormônio muito importante de
Uhum.
se dosar. Tá? Outra, assim, ó, bem comum que a gente fala bastante aqui, que a gente sempre vem falando, que ele é de tão importante que ele é a vitamina B12,
E a
né?
vitamina B12 é aquele exame que todo mundo faz e tá baixa.
Sim.
Raramente alguém tem a vitamina B12 perfeita, né,
A
Alessandra?
B12, assim, é que a B12 ela interfere muito agora. É, nós temos que saber como é que tá uma boa absorção dela, como é
Uhum.
que tem o intestino, se ele não tá irritado, se ele não tem, sabe, se tu tá se alimentando corretamente, porque a B12, principalmente em carne vermelha, quem gosta bastante de carne vermelha tem bastante B12, mas às vezes tu tá alimentando ou você tá, mas não
O
tá
organismo não
metabolizando
está absorvendo essa
exatamente,
vitamina.
porque às vezes tá faltando magnésio, zinco. Ferro, tudo isso se complementa. O corpo ele faz parte, é uma complementação. Então eu preciso desses combustíveis para poder metabolizar, para poder absorver direito. Então
Uhum.
assim, a B12 é o combustível do cérebro, né? Vamos pensar assim, ela é muito importante para a questão cerebral.
Então interfere no sistema emocional direto.
Muito,
Muito.
muito, né? A B12 muito. E quando ela tá, quando você tá com falta dela, o corpo começa a sentir. De alguma forma ou outra, ele sente. Vê aqueles cansaços, irritabilidade, a queda do humor. Isso nós falando em saúde mental,
Mental,
né?
isso aí, mental e
E tudo
emocional.
isso, né? Mental, emocional, e tudo isso vai levar uma depressão, vai levar uma ansiedade extrema, vai levar, né? Vai levar várias problemas, situações de saúde mental.
Uhum.
Então, dependendo da situação como ela se encontra. Você começa a ter isso aí, né? Aí nós temos outro importante, a vitamina D. Também. Vitamina que também B12 e vitamina D, elas andam junto.
A vitamina D é que ela tem que tomar bastante sol, né?
É do
que
sol.
Que é um dos requisitos.
Que ela é, né, bastante do sol, é importante, né? E também a gente tem um grande problema que tem uma deficiência muito grande. A gente tá sempre com vitamina D baixa. Nós estamos praticamente diariamente trancados, né? Nós trabalhamos trancados, então no horário de nós ter o sol, assim, dificilmente a gente tá em contato com ele. E o sol é o grande transmissor, porque assim, é ele que metaboliza, sabe?
Sim,
então,
precisa.
Muitas vezes, através da alimentação, é baixa
a absorção. Não é o suficiente.
Então a gente tem isso. Então, o que que ela é? Ela é a fonte do bem-estar. É a primeira que, se você tiver com ela baixa, você vai se sentir cansado, você vai se sentir desmotivado, sem vontade de fazer nada, né? Começa aquele...
Desânimo.
Então, assim, isso nós falando em níveis ligados, só a mental, né?
A mental.
Não. Todas as outras alterações que ela causa.
É verdade.
O hemograma. O hemograma é um exame que eu sempre digo que é, pra mim, é um dos principais exames. Sim. Porque ele vai te mostrar desde uma anemia, de um processo infeccioso, né? Ele te dá um panorama geral. Então, às vezes, tu tá tendo um processo de uma deficiência de um ferro, de um folato, de uma B12, que pode causar uma anemia. E você tá levando isso ao quê? A um problema mental.
Sim. Né? Então, e o hemograma vai ser importante para mostrar tudo isso.
Tudo. Ele vai, desde o que ele afeta, ele vai mostrar um desequilíbrio total. Ele afeta completamente a tua energia do dia a dia, né? Uhum. Então, é muito importante a gente conhecer o nosso corpo, nós conhecer a nossa mente. Né?
Com certeza.
Isso é importante.
É importante.
Um outro exame que eu te trago, assim, vou falar primeiro do TSH. TSH é um hormônio da tireoide. Esse depois eu vou contar uma história pra vocês o quanto ele é importante num quadro de depressão. Então, ele é o... Pensamos na tireoide em foco. Ele também é outro exame que causa muito problema com ansiedade, depressão e assim... Né, consequentemente. Então, é muito importante nós dosar os hormônios tireoidianos, também bastante. Eles afetam muito a nossa memória, o nosso humor, né, aquela questão da... Como é que se diz assim? Que a gente perde...
Raciocínio
lógico. Que
aquela
a gente
rapidez do raciocínio.
Tanto quanto a B12 também faz muito isso, né? Tá, e outro exame que eu vou falar, assim, que eu acho um exame importantíssimo, principalmente, eu poderia vir aqui falar só sobre ele.
Sim.
Né? É a homocisteína. A homocisteína é um exame que as pessoas não conhecem muito,
mas eu nunca ouvi falar.
Importante. Ela é muito importante porque ela é um exame extremamente sensível. Além da questão da saúde mental, que eu vou falar dela sim, mas ela é um grande marcador de doença cardiovascular e de AVC. Ele é muito mais sensível do que... É importante a gente fazer colesterol, triglicerídeo, todos os outros ali, é importante. Mas a homocisteína, estando alterada, é um alerta gravíssimo para o médico. Porque você pode estar entrando num quadro grave de uma doença cardiovascular. Ela é muito importante para a deficiência de vitamina B12 também, B6, B9, todas elas. Então, ela é muito importante. E ela causa um impacto muito grande no cérebro. Então, por isso que ela é tão importante para a saúde mental também, né? No cérebro e principalmente no humor. O que que ela faz? Ela eleva diretamente... A elevação dela afeta diretamente o cérebro, né? E deu o que que ela causa? Baixa a produção de serotonina. Serotonina é um neurotransmissor importantíssimo para você ter alegria, para você ter vontade de viver, para você ter...
Otimismo.
Felicidade, otimismo. Então, se ela baixa a serotonina e a dopamina, que são dois neurotransmissores importantes do sistema nervoso, ela já faz um estrago grande.
Com certeza. E já interfere na tua saúde mental e emocional.
Nossa, como não vai... Né? E ela vai aumentar um outro neurotransmissor, que é o glutamato, que ele é extremamente... Ele causa toxicidade. Então, ele faz uma... O teu cérebro começa... Sai fumacinha.
Vamos dizer assim, ó. Toca o terror.
Ele toca o terror, então ele vai causar muita fadiga mental, ele vai causar muita ansiedade, ele vai causar piora do foco, ela vai causar assim, ó. E como tu disse, a grande maioria dos medicamentos atuam na serotonina, né? É um dos neurotransmissores. E daí, eu tô com a homocisteína alta. Adianta eu estar colocando medicação?
Sim.
Né? Porque se eu não tratar... Será que se eu tratar ela, se eu identificar que eu tenho essa, né, essa homocisteína, esse exame tá alto, eu identificar isso aí, além de eu estar protegendo meu coração. Olha a importância disso, que eu tô protegendo meu coração. Protegendo de um AVC. Né? Eu também tô permitindo que a minha serotonina venha a funcionar. Além de que eu posso dosar também serotonina, eu posso dosar esses neurotransmissores.
Sim.
Né? Então, tu vê que é um leque de exames.
Nossa, é uma...
Se eu começar a falar, é muito exame,
porque uma coisa,
né,
puxa a outra, é uma cadeia muito, muito interagida.
E é verdade. Né? Então, é assim, ó, importantíssimo você... Né? Isso eu dei uma pincelada
sim,
falando
cada uma.
Assim.
Nós vamos fazer um intervalo comercial e a gente volta em seguida. Então, nós vamos para o intervalo, 11h25 agora. Na sequência, nós voltamos conversando com a Alessandra Nayami Ferreira, farmacêutica e bioquímica. Nós estamos falando sobre exames laboratoriais que podem interferir e identificar algo que a nossa saúde mental e emocional não fica legal. E a gente precisa saber. E esse exame de laboratório vai te ajudar nisso. Então a gente volta já com mais informações.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta. 11 horas com 32 minutos. Tu sabe que... A nossa conversa no intervalo, ela continua. Se os ouvintes conseguissem acompanhar o que a gente vai atualizando no intervalo, também é útil, né?
É útil.
Doutora Nayane. Eu até tinha pensado, uma curiosidade, tu falou que ia contar uma história sobre a questão da tireoide. Tô curioso pra saber que história é essa.
Sim. Na verdade, assim, ó. Rudimar, eu tô fazendo praticamente... Eu me formei em 2001, né?
Aham. Uhum.
Então, eu vou fazer 25
anos. 25
anos
de profissional,
é,
já.
É uma história.
É,
e o Biolab, o laboratório Biolab, também está nessa linha. O Biolab também vai completar 25 anos.
Uh-huh. Bodas de prata já.
É, desde que nós estamos. Então, nesse decorrer, você adquire muitas experiências,
com,
né?
Com certeza.
A
muitas
gente
está
sempre buscando novos aprendizados, sempre assim. Não é somente o que eu trouxe da graduação ou das pós-graduações. Então, assim, ó, eu busco. Né? Quem me conhece sabe, eu tô sempre em congresso, em cursos e atualizações, porque a saúde não para.
Sim.
E além de estar sempre buscando, né, informações novas, conhecimentos novos em busca, a gente tem uma bagagem muito grande da experiência, né?
Sim, do dia a dia.
Do dia a dia, dos acontecimentos diários, porque como eu coloquei, cada corpo é um, né? Existe isoladamente, cada situação é uma e você tem que avaliar de forma isolada. O que, que aconteceu em relação a isso aí? Nós tínhamos um paciente há um determinado tempo e que ele começou a desenvolver um processo de depressão. E foi buscando aquela depressão cada vez aumentando mais. E, claro, buscando medicação, né, antidepressivos, ansiolíticos, esses medicamentos, com terapia também. E não ocorria melhora. Bem o contrário, ele estava piorando. E às vezes,
a depressão só agravando.
Agravando, aumentando a dose da medicação, trocando medicação e não tinha uma resposta esperada e com terapia. E como já eram nossos pacientes, nossos clientes, já eram amigos nossos do laboratório, existia já aquela confiança a nos procurar e conversar. Então, a gente já vinha acompanhando.
Sim.
E aí, a gente sugeriu de fazer alguns exames. Vamos fazer alguns exames e fazer uma avaliação para ver o que pode estar acontecendo. E nisso, nesses exames, a gente se surpreendeu que a gente teve um exame da tireoide bastante alterado. A gente encontrou um hipotireoidismo. Quer dizer, então, que a glândula não estava mais produzindo.
Uhum.
Né? A glândula não estava produzindo, transformando T4 ou T3. Então, assim, ó. E aí, eu disse, opa, aqui é um sinal de alerta. Se eu tenho um problema com a tireoide, eu tô com um problema dos hormônios tireoidianos, uma coisa simples, vamos buscar, né, junto com o médico, com o clínico, uma investigação melhor e um tratamento específico para a tireoide, mas não tirando do antidepressivo,
claro,
né? Porque a princípio sabia-se da interferência que podia ocorrer, mas que não tinha uma noção que era
tanto.
Que podia ser tanto. E aí, iniciou com uma medicação simples, que é bem conhecida, que as pessoas conhecem, uma medicação barata, que é o Puran, o Sintroide, o Levoide, que na verdade é a levotiroxina, que é o T4. Porque quando a glândula está diminuída ou aumentada, assim, ou ela está produzindo demais ou não produzindo, né, a glândula tireoide, ela começa a dar problema. E ali no caso, como ela estava com hipotireoidismo, ela não estava produzindo muito. Então, ela não produzia T4. E a medicação é T4. Começou a se usar, né, a medicação e começou a ter uma resposta melhor do processo
depressivo.
E começou a ter aquele controle, então a gente foi acompanhando e foi usando a medicação, essa medicação simples, claro, com acompanhamento do clínico,
sim,
do médico,
o médico não que receita, né?
É, o médico, tu não vai chegar e vai começar a tomar, sim, até porque tu tem que ter um controle da dose, ver como é que é a dose, fazendo exames, monitorando para controlar. E aquilo foi me surpreendendo porque a pessoa foi reagindo. Foi reagindo e foi melhorando, nós fomos controlando a tireoide, ela começou a produzir, usar o T4 através da medicação, né? Porque a glândula não estava produzindo o suficiente. E aí ela foi melhorando, a resposta foi cada vez melhor e foi diminuindo a dose do antidepressivo. E, de repente, não estava mais fazendo uso dele.
Olha só. Olha a importância disso.
A importância. E aí a gente descobriu que a depressão era uma consequência. A causa principal era
a tireoide. Olha só que coisa.
Uma coisa simples. E, assim, ó, é muito comum ter problemas de tireoide. Tem tireoides de autoimune, tem Hashimoto, tem que investigar daí,
sim,
o que ela está produzindo demais, se ela não está produzindo, né, o que está acontecendo com a tireoide. E tem as medicações para, no caso, para a tireoide, assim, mas a causa principal era o problema da tireoide.
Uhum.
Inclusive, nós temos problema de tireoide subclínicas, muita gente tem. E que ninguém sabe a causa, mas surge. E principalmente mulheres.
Sim.
Não quer dizer que é só mulheres.
Eu ia perguntar se é mais comum em homens ou mulheres.
É mais comum em mulheres, mas homens também têm.
Também tem.
Crianças também têm problema, né? Tem vários tipos, como tu disse, assim, de disfunção na glândula,
sim,
da tireoide. Então, inicialmente, claro, começou a depressão, nós vamos buscar um profissional.
Para tratar daquilo.
Tratar um psiquiatra, fazer terapia. Mas não tinha melhora. Então, hoje a gente sabe, por isso que eu digo da importância. Vamos fazer o completo,
sim,
né?
Sim, verdade.
Vamos investigar lá se eu não tenho uma deficiência, porque, de repente, o medicamento não vai fazer tanto efeito, o esperado, porque eu tenho uma deficiência que está acontecendo
coisa.
Lá. Então, faz o exame.
E esses exames, eles podem ser feitos com que frequência? E somente o médico clínico pode pedir? Ou existe uma recomendação, por exemplo, que um protocolo que pode ser feito sem solicitação médica, Alessandra?
Ele pode, sim, ser feito sem solicitação médica, né? Ele pode chegar até o laboratório, conversar conosco. A gente vai dar uma orientação, sim, mas é sempre bom ter um médico clínico,
sim,
né, auxiliando, porque...
Se precisa de uma interferência medicamentosa, tem que ser o médico daí,
isso,
né?
E até para uma boa interpretação e para investigar ele melhor, porque nós estamos falando aqui isoladamente,
sim,
de exames, mas a gente tem que fazer uma investigação melhor.
Sim.
Então, você tem que ter então é importante, você tem que ter o clínico, ter o médico de confiança, e conversar com ele, de repente ele vai solicitar, porque a gente pode fazer por convênios, daí, no caso de convênios, eu preciso da requisição médica,
sim,
né? Mas se quiser nos procurar particular, é para fazer também, e depois, conforme o resultado, é importante, sim, porque se precisar de uma intervenção, alguma coisa, uma complementação, é bom ter um médico clínico auxiliando. Com certeza, porque o laboratório trabalha junto com o médico, né? Tu sabe, Rudimar, que ontem foi o dia do farmacêutico, né?
É verdade, ontem foi o dia do farmacêutico, parabéns.
Obrigada. Então, eu quero aproveitar esse momento e surgiu aqui que eu tava falando nisso até, né? Parabenizar todos os meus colegas farmacêuticos, né? Porque é uma profissão tão nobre quanto,
sim,
vital.
Sim, verdade.
Esse, né?
É uma profissão linda.
É, o Monteiro Lobato, que era um farmacêutico, já dizia isso, né? E ele sempre colocava que o farmacêutico é o grande elo de ligação que existe entre o médico e o paciente.
É.
Né? Então, por isso que eu digo a importância de... A gente vai ter tanto na questão medicamentosa quanto na questão de analítica. E aqui nós temos hoje... a farmácia, o farmacêutico, ele é um leque, né, de atuações. Então, dentro do hospital, dentro da manipulação, da indústria, da farmácia, no laboratório, na estética, na pesquisa, na genética. Então, é bem amplo.
É muito amplo.
Então, eu quero parabenizar todos os meus colegas, né? Aproveitar e futuros colegas, né? Já que eu estou falando nessa questão.
Nessa questão.
É da importância, sim, desse elo de ligação. com existe, certeza. Sabe?
E essa, uma coisa que é importante que você falou é essa busca pela atualização. Muda tudo, todo dia tem uma mudança, tem uma alteração, e sempre é importante você estar por dentro dessas mudanças para estar sempre atualizado, né,
Alessandra? Isso é importante, porque a saúde não para, como eu te disse. Imagina, vai ser 25 anos de graduação, né?
Sim. Já mudou muita coisa, né?
Muita coisa.
A tua graduação hoje, ela é só uma base de tudo que você adquiriu ao longo desse tempo.
Sim, porque eu disse, muita experiência, porque a prática, o dia a dia, eu trabalhei muito tempo com o hospital.
Sim.
O hospital foi outra graduação, né? Porque você é uma busca constante, você tem que estar sempre estudando, nos livros, eu ainda sou dos livros.
Não, mas é que precisa.
Né? Então, e atualização, sempre, porque... novos exames que estão surgindo, novas descobertas. Então, assim, a complementação daquilo que a gente já sabia.
Sim.
Vem novas complementações. É uma busca constante, né?
É verdade.
É.
11h41 já está encerrando o nosso tempo e eu quero agradecer a tua disponibilidade de ter estado conosco dentro dessa série que nós estamos buscando de assuntos relacionados dentro do Janeiro Branco voltado para a saúde mental e emocional. Hoje, saber clinicamente através de exames laboratoriais foi muito importante. Muito obrigado, Alessandra, porque nós temos assunto para falar o dia inteiro, né?
Ah, se nós ficar aqui, vai fugindo uma coisa, puxa outra,
puxa,
né?
Outra, e aí não termina mais.
Mas assim, ó, aproveitando, então, eu não criei nada, mas eu vou criar algum pacote.
Sim.
Né, aproveitando esse momento, eu passo depois aqui para a rádio.
E como a gente fala, não é só para janeiro.
Não.
Isso pode e deve ser feito sempre. Janeiro se fala mais sobre o assunto, mas não precisa ser feito os exames só nesse mês.
Não,
pode fazer qualquer dia do ano.
É um alerta, né?
Claro.
E, como é que a gente está puxando que são o assunto para a saúde mental, mas esses exames são importantes para várias, né? Outros diagnósticos também. Então, assim, para encerrar, né? Muitas vezes vamos pensar que o cansaço, a irritabilidade, a falta de foco, a desmotivação, né? Não são apenas emocionais. Vamos pensar, o organismo em desequilíbrio, ele pode influenciar diretamente a forma como você se sente todos os dias.
Todos os dias. Então, vamos ficar atentos.
Então, exames laboratoriais, gente, ajudam a identificar alterações que impactam o bem-estar mental e o físico, né? Permitindo um cuidado muito mais completo, consciente e preventivo.
E lugar de exame é no laboratório.
É no laboratório. E prevenção também,
também
é saúde mental.
Com certeza.
Então, procurem o laboratório. O laboratório Biolab está de portas abertas aí para, né, esclarecer alguma dúvida. E a gente vai criar, então, um pacote assim, pensando nessa questão do Janeiro Branco, já que está tão bonito esse trabalho.
Sim.
Que não é só janeiro. Né? É de
Sim.
janeiro a janeiro.
De janeiro a janeiro, a música, né?
Então, a gente vai criar. E daí depois a gente comunica a rádio.
Claro, e a gente vai estar avisando para os nossos ouvintes. Sim, sim.
Então, vamos tentar criar um pacotinho assim com os descontos bem legais. E para, de repente, já pensar, já que nós estamos começando em janeiro, vamos pensar já em fazer alguns exames desses agora em janeiro, né? Desses que a gente citou, ou alguns outros. E, claro, qualquer situação de alerta, buscar o laboratório.
Com
né?
certeza. E o laboratório Biolab, ele está ali na Avenida Afonso Pena, ao lado da InfoWay. É bem fácil a localização. 11h44. Tua
Rádio. Já está comprovado por diversos estudos que pessoas fisicamente ativas vivem mais e melhor. Essa é a proposta.